Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto em inglês com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não-ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro Nada Easy em português. Nada Easy. O passo a passo de como combinei gestão, inovação e criatividade para levar minha empresa a 35 países em 4 anos. Resumo inicial. O livro Nada Easy, de Thales Gomes, mostra a realidade de quem tenta fazer com que uma startup dê certo no Brasil. O cenário hostil do mercado brasileiro torna quase impossível que uma ideia seja retirada do papel. Nesse livro, o fundador da Easy Taxi e da Singo apresenta, passo a passo, etapas para validar de forma correta sua ideia e abrir seu empreendimento, fazendo com que ele cresça, sem desperdiçar tempo e recursos, produzindo algo que as pessoas não pagariam. O autor. Thales Gomes foi eleito pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do Brasil e também foi considerado uma das 25 pessoas mais influentes da internet brasileira pela revista Galileu. A venda da Easy Taxi é considerada uma das 3 maiores saídas da história do ecossistema brasileiro. Hoje, o empreendedor se dedica a Singo, maior marketplace de beleza e bem-estar do Brasil. O início. Thales Gomes nasceu em Carangola, uma pequena cidade do estado de Minas Gerais, e veio de uma família muito humilde. Seu pai era um policial militar e sua mãe era cabeleireira. Mas, nas palavras de Thales, sua vida era um inferno. Suas primeiras lembranças são de violência doméstica, autoritarismo paterno e infidelidade materna. Quando ele tinha 5 anos de idade, sua mãe o abandonou, mudando-se para o interior da Bahia para ter uma nova vida. Seu pai, cabo da polícia, não pôde sustentá-lo e pediu para que sua mãe, a avó de Thales, o criasse. Ela, governanta, o levou para morar com Jorge Rocha, seu chefe. Aos 15 anos, o fundador da Easy Taxi, que na época estava fazendo algum dinheiro comprando celulares no Mercado Livre e revendendo os mesmos em sua pequena cidade, recebeu a notícia de sua namorada de 18 anos de que iria ser pai. Thales cuidou de sua filha e criou um senso de responsabilidade além de sua idade. Já na faculdade, o jovem teve a oportunidade de fazer um semestre de curso na África do Sul. Como um bom empreendedor, aproveitou a oportunidade. Enquanto estava no outro país, Thales recebeu um telefonema de sua avó, dizendo que não seria mais possível bancá-lo. Sendo assim, ele precisaria voltar. Thales retornou ao Brasil e começou a correr atrás do dinheiro para continuar sua faculdade e para sustentar sua filha. Ele fez de tudo. Entregou panfletos na frente de festas, estacionou carros em restaurantes, entre outros trabalhos. Não foi fácil, mas Thales nunca desistiu. A ideia. O aspirante a empreendedor então trabalhava para a Ortobon, ganhando um salário razoável, mas sentia que estava em uma zona de conforto. Foi então que o Startup Weekend surgiu em junho de 2011 no Rio de Janeiro. A competição iria ajudar Thales a acelerar suas ideias vencedoras. No início, ele queria fazer um aplicativo que avisasse o usuário de que o ônibus que ele estava esperando estava prestes a chegar ao ponto. O aplicativo enviaria uma notificação por push para o celular da pessoa quando o ônibus estivesse próximo, e o usuário poderia seguir a rota do veículo em tempo real. A ideia era boa, porém apresentava uma falha. Dave McClure, um dos maiores especialistas em startups do mundo, esteve no Startup Weekend e presidiu a mesa onde a equipe de Thales trabalhava. Quando soube do que se tratava a ideia, Dave jogou um balde de água fria na equipe e disse que o Google já estava desenvolvendo um projeto semelhante. Isso aconteceu na noite de quinta-feira, o primeiro dia do evento. No final do evento, Thales, que estava um pouco desanimado com a notícia, ligou para a central de táxi pedindo um transporte. Depois de uma hora, nenhum táxi apareceu, e Thales ligou de volta ao centro e ouviu a resposta padrão das cooperativas de táxi. Por causa da chuva, não há previsão para a chegada. Precisando voltar para casa, Thales entrou em colapso. Na chuva, esperando para pegar um táxi, plantado na calçada na esperança de um veículo passar, surgiu a ideia. E se o aplicativo fosse para encontrar táxis e não ônibus? E assim a Easy Taxi nasceu. Como transformar sua ideia num produto? Depois de contar um pouco de sua história, Thales nos ensina a empreender no Brasil. E o primeiro passo para isso é criar seu MVP, ou Produto Viável Mínimo. O MVP é um protótipo do seu negócio que fornece o núcleo da sua solução para o seu cliente. O MVP deve ser construído de forma rápida e simples, pois seu objetivo é validar se sua solução é viável ou não. Essa estratégia é utilizada por empreendedores que acreditam no modelo Lean Startup, desenvolvido por Eric Ries no livro A Startup Enxuta. Ele prega que quanto mais econômica e enxuta for uma empresa, melhor, porque não haverá desperdício de tempo, dinheiro e esforços pessoais. A maioria dos empreendedores demora muito para lançar o MVP e acaba desistindo do negócio. O MVP do Easy Taxi foi o mais enxuto e manual possível. Como Thales não sabia programar, ele fez um blog em que o usuário tinha que preencher seu nome, e-mail, endereço e número de telefone e clicar no botão Taxar um táxi. No entanto, esse botão não se conectava diretamente com as empresas de táxi e as encomendas recaíam no e-mail de Thales. Para encomendar um transporte para o cliente, ele procurava no Google Maps para ver qual era o ponto de táxi mais próximo, telefonava para cada um deles, combinava a corrida com o taxista e ligava para o cliente para informá-lo que o táxi estava a caminho. Nessa ligação com o cliente, ele também informava que o processo era todo manual. Isso serviu para testar a hipótese de que as pessoas estariam dispostas a usar um site ou aplicativo para encontrar um táxi próximo, e não ter que esperar na rua ou contar com a presença de um radiotáxi. Foram 2 meses de validação do MVP até que Thales sentiu que estava pronto para lançar o produto. Hoje, existem outras tecnologias para lançar um MVP, como WhatsApp, Instagram ou Facebook. O importante é encontrar a maneira mais simples, eficaz e barata de fazer os testes. É isso que o ajudará a entender o que funciona e o que não funciona, e ajustará seu produto para que você possa iniciar sua primeira versão. Para financiar a empresa, o autor vendeu seu carro para conseguir dinheiro para tal. Ele queria saber se seu produto realmente funcionava, então usava bicicletas gratuitas para pedalar por toda a cidade e testar o serviço de geolocalização do seu aplicativo. Thales diz que estava andando de bicicleta sob um sol forte, no sul do Rio de Janeiro, simulando o taxista, enquanto seu parceiro estava na calçada e simulava o cliente para ver se tudo estava funcionando. Montando um time. Segundo Jorge Paulo Lehmann, a única vantagem competitiva de longo prazo de uma empresa é chamada de gente boa, ou seja, você precisa ter bons empregados trabalhando com você. Thales diz que para iniciar uma startup são necessários 3 tipos de perfis profissionais. São eles: vencedores. Tem um grande potencial de liderança. Suas atribuições são fazer novos negócios, boas relações com investidores e recursos humanos. Desenvolvedor. Possui profundo conhecimento em tecnologia. Vai ser o responsável técnico pela startup, que, de acordo com a preparação, poderá receber o título de CTO, ou seja, Chief Technology Officer. Organizador. É muito bom com os números. É o famoso especialista das planilhas. Suas funções incluem executar o back-office da empresa, fazer organização financeira e realizar tarefas relacionadas à contabilidade. Segundo o autor, muitos empresários cometem um erro comum no mundo dos negócios. Eles não entendem que é difícil alcançar o sucesso sozinho. Ninguém deve acreditar que é um super-herói, que tem todas as habilidades do mundo bem desenvolvidas e que consegue resolver todos os problemas que possam aparecer. Você precisa dividir as responsabilidades e cercar-se de pessoas que complementem suas habilidades. Como encontrar bons profissionais? O primeiro passo é desenhar o perfil profissional que você deseja encontrar e sempre observar como ele pode complementar suas habilidades de negócios. Tendo isso em mente, use uma das melhores ferramentas de recrutamento, o LinkedIn. Entre nas páginas de empresas com a mesma cultura que a sua e valorize as habilidades que você está procurando. Procure os funcionários com essa habilidade e entre em contato com eles. Normalmente, essas empresas estão cheias de gente boa e querem deixar sua marca no mundo. Muitos bons funcionários vivem à sombra de um chefe antiquado e só estão esperando uma oportunidade para fazer algo significativo. Entreviste o tempo todo. Para encontrar gente boa, você precisa conversar com muita gente. Thales diz que passa boa parte do seu tempo vasculhando perfis profissionais que podem ajudar seu negócio a crescer. Quando conhecer pessoas boas, agende uma conversa, mesmo que não exista uma oportunidade de emprego aberta. Thales não costuma fazer entrevistas tradicionais, mas um bate-papo informal com perguntas estratégicas. Como conseguir capital financeiro? Thales fala sobre a dura realidade do país em levantar fundos e diz que é basicamente impossível obter financiamento para sua startup no Brasil. Como a taxa Selic costuma ser muito alta, o investidor muitas vezes tem um retorno muito baixo, em torno de 20% ao ano, sem correr nenhum risco. Coloque-se no lugar do investidor e escolha entre investir em um ativo de baixo risco, que lhe dará um retorno de aproximadamente 20% ao ano, ou escolha investir em um ativo muito arriscado, que pode lhe dar um retorno médio de 10 vezes mais. Como você pode imaginar, a maioria dos investidores escolhe a primeira opção. Os loucos o suficiente para escolher a segunda são os visionários ou os extremamente ricos, que usam essa alternativa para diversificar sua carteira de investimentos. Um estudo do Sebrae mostrou que 80% dos empreendedores iniciaram suas startups com recursos próprios, como Thales na EasyTaxi, que teve que vender seu carro para iniciar a empresa. Esse é só um dos milhares de exemplos espalhados Brasil adentro. Existem investidores para algumas fases da sua inicialização. No Brasil, é mais comum obter investimentos anjo e série A, que é quando a startup já tem uma equipe além dos fundadores, criou um bom portfólio de clientes e já começou a ganhar dinheiro com o produto ofertado. Exceto nesse cenário, é muito difícil conseguir investimento no país. A maioria dos investidores preferem investir em startups que já estão em operação, mas isso não quer dizer que não existam investidores para startups na fase de ideação, que é quando você ainda está perseguindo um modelo de negócios. Se a equipe tiver um histórico, talvez seja possível conseguir um investidor para um projeto que ainda esteja em PowerPoint. No entanto, é muito difícil. Nunca feche uma porta. Um dos principais ativos dos empreendedores é o networking. Então agradeça ao seu possível investidor pelo feedback e tente não perder o contato, pois ele pode ser importante mais tarde. A pesquisa do Sebrae mencionada também diz que 70% dos investidores dizem que se conectam com empreendedores por meio de redes sociais. Thales conta que, no início da EasyTaxi, ele fez uma lista de pessoas e fundos com quem gostaria de conversar e saiu em busca do e-mail pessoal de cada um deles. Ele estudou cada profissional, pesquisando as histórias pessoais ou de suas empresas via LinkedIn, lendo artigos na internet, estudando sites de suas empresas, para descobrir sua formação, sua rede de contatos, suas crenças e valores, e, obviamente, seus investimentos. Com esses perfis configurados, ele escreveu um e-mail personalizado para cada um deles, de acordo com a estratégia que ele criara. O autor dá algumas dicas. Crie uma planilha para acompanhar o status de suas conversas com potenciais investidores. Cada investidor tem uma demanda diferente, e se você não se organizar, você vai se perder no meio do processo de captação de recursos. Nessa planilha, coloque os dados principais do investidor, as datas de contato e os problemas a serem resolvidos. Prepare seu pitch deck, ou seja, a apresentação de sua empresa. Esse documento deve ser sucinto. Lembre-se, o investidor à sua frente vai ver mais uma dúzia de apresentações no mesmo dia. É difícil conseguir um investidor sem uma MVP, então o ideal é ir para a rodada de investimento com o produto rodando. Em sua apresentação, responda as seguintes perguntas. Qual problema sua startup resolve? Por que esse problema é relevante? Qual é o tamanho do mercado que sua startup vai operar? Qual é o modelo de negócios? Quanto dinheiro você precisa? Onde você deseja ir com esse investimento? E como você o usará? Quem é seu time? Lembrete do autor. Evite sempre iniciar sua apresentação dizendo que você quer mudar o mundo. É um clichê que não pega muito bem. Como escalar seu negócio? Existem 10 aspectos que te ajudam a entender se sua empresa está pronta para ser escalada. São eles. Você pode embalar seu produto e vendê-lo rapidamente sem grandes modificações. Seu custo de aquisição e clientes está diminuindo. O tempo e o custo para os clientes adotarem seu produto estão diminuindo. Os custos de manutenção estão diminuindo. Suas habilidades para inovar e atender as necessidades do mercado são validadas por seus clientes e parceiros, que estão investindo em seu ecossistema. Você é capaz de desenvolver recursos de negócios disruptivos em seu mercado. Seu modelo de negócios está demonstrando ter real alavancagem e pelo menos um caminho real para a lucratividade, e atrai recursos para continuar crescendo. O tempo que leva para atrair e treinar pessoas para trabalhar em áreas-chave da sua empresa está diminuindo. Os líderes de sua empresa estão conseguindo desenvolver e promover pessoas em uma cultura coesa, que lide com a solução de problemas e seja respeitada dentro e fora da empresa. O mercado em que você opera e o problema que você está resolvendo continuam a crescer rápido o suficiente para você atender as expectativas das partes interessadas nos próximos anos. A velocidade do crescimento da sua empresa é importante para que seus concorrentes não adentrem os mercados antes de você. O jogo dos negócios é como a guerra. Não significa que a conquista do território antes do inimigo lhe dará o direito de dominar essa região para sempre. Como na guerra, é importante conquistar e consolidar esse território, construindo uma defesa eficaz, caso o inimigo decida atacar a área. Para escalar seus negócios, Tales teve que decidir se deveria se concentrar nos clientes ou nos taxistas. Ele decidiu colocar seu foco nos taxistas, porque se não houvessem táxis, não existiriam clientes satisfeitos. Porém, em meados de 2011, apenas 15% da população tinha acesso a smartphones. Convencer os taxistas a comprar um smartphone não era fácil, e fazê-los usar o aparelho era uma tarefa mais difícil ainda. Na época, ninguém tinha carregadores de carro, e nenhum interesse em manter o aplicativo ligado, porque a demanda era muito baixa. Sendo assim, Tales juntou todas suas economias às de seu parceiro e comprou 20 smartphones de uma fabricante chinesa e deu para os primeiros 20 taxistas registrados. Foi um movimento desesperado para resolver o problema de falta de taxistas, porém, foi também um erro. Como os motoristas não tinham feito nenhum investimento pessoal para obterem os aparelhos, eles não valorizavam a plataforma como deveriam. Como aplicar o Growth Hacking? Sean Ellis, criador do Growth Hacking, o definiu como um tipo novo e diferente de marketing. É totalmente orientado para o crescimento da empresa. Baseia-se muito em métricas e análises para tomar decisões e usar tecnologia para escalonar seus resultados. Tales participou de reuniões de associações, desfiles de carros, churrascos e jogos de futebol com taxistas, para aprender como eles pensavam. Ele nos conta que, certo dia, andando pelo bairro de Botafogo, em frente ao shopping Rio Sul, onde ficava uma das maiores estações de táxi da cidade, um motorista o reconheceu e o chamou para ver o novo DVD player que havia comprado para seu carro. Quando ele entrou no carro e ligou o aparelho, começou a passar um filme pornô. Tales fez uma piada para descontrair, e o taxista lhe pediu desculpas, dizendo que depois do almoço gostava de assistir filmes adultos para relaxar. Tales então teve uma grande ideia. Ele tirou seu smartphone do bolso, abriu um filme pornô e disse ao motorista que ele não precisava de um DVD para assistir a seus filmes. O taxista ficou maravilhado ao ver o que o celular de Tales fazia e perguntou se era muito caro para comprar um. O empreendedor, percebendo a oportunidade, disse que o filme era grátis, que um telefone celular pré-pago era suficiente e que ele ensinaria o taxista a assistir aos filmes de graça. Não demorou muito para que Tales fosse cercado de taxistas mostrando filmes em seus novos smartphones. No mesmo dia, ele voltou para casa e começou a produzir um voucher que dizia: telefone táxi fácil com filme pornô de graça. Ligue e reserve o seu. Tendo conseguido validar sua estratégia e percebendo que o número de taxistas com smartphone aumentou, Tales teve outro problema: fazer com que os motoristas continuassem com a plataforma ligada. Foi então que ele teve outra ideia. Ele começou a dizer para os motoristas que se eles não entrassem no aplicativo da Easy Taxi pelo menos uma vez por dia, por um período de 5 horas, o aplicativo adulto iria parar de funcionar e nunca mais poderia ser acessado por aquele aparelho. Foi exatamente assim que Thales resolveu seus problemas. Dicas de um CEO. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e bem treinadas para que a palavra final seja sempre a do chefe. É importante adotar a cultura do argumento. Se o estagiário tem um ponto de vista, deixe-o explicar seu pensamento. Se o gerente não concorda com o que está exposto, ele tem o dever de contra-argumentar e explicar o motivo dessa ideia não ser viável. Ao abraçar essa cultura, você incentiva sua equipe a contribuir para o crescimento da empresa, além de construir um dos sentimentos mais importantes na vida de qualquer organização, o senso de propriedade, que deve estar enraizado em cada funcionário. Passe um dia do mês no call center. É lá que você vai encontrar as respostas para o próximo grande lançamento de sua empresa, ou a adaptação que o produto precisa para ganhar mais força no mercado. As respostas estão na rua, não em uma planilha do Excel. Resumo final. Thales é um dos jovens mais inovadores do Brasil e tem uma experiência enorme no ramo das startups de tecnologia. Ele veio do nada e mesmo assim conseguiu construir um legado multimilionário antes dos 30 anos de idade. Seus conselhos ensinam a como prosperar em um dos países mais burocráticos do mundo. Sendo assim, o livro Nada Easy é um manual de sobrevivência para o empreendedor brasileiro. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para você acessar uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos.